do dinheiro ilegal para sua campanha presidencial.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouviu o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. A seguir, a correspondente em Los Angeles traz informações sobre a cerimônia do Globo de Ouro e a premiação histórica de Fernanda Torres. O jornal Le Figaro relata que o soldado israelense, que deixou o Brasil às pressas depois de a justiça brasileira abrir uma investigação sobre suspeita de crime de guerra em Gaza, não é o único caso desse tipo ocorrido nas últimas semanas. Na véspera do atentado contra, dos 10 anos do atentado contra a redação do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, o cartunista Carlos Latuffe fala sobre o impacto desse ataque. E Flávio Aguiar, colunista de política, fala sobre a ingerência de Elon Musk na campanha para as legislativas na Alemanha.
Linha direta.
Thaísa Estivanin.
O Brasil está em festa. Na noite deste domingo, Fernanda Torres levou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático pela atuação em Ainda Estou Aqui. É a primeira atriz brasileira a receber o prêmio em 82 anos de Globo de Ouro. Concorrendo com grandes estrelas de Hollywood, a brasileira faz história 25 anos após a mãe dela, Fernanda Montenegro, concorrer e não ganhar na mesma categoria por Central do Brasil. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje, que vem direto de Los Angeles. E é lá que está a nossa correspondente, Cleide Clock. Bom dia, Cleide. Que noite! A alegria dos brasileiros veio quase no finalzinho da festa.
Olá, bom dia a quem nos ouve. Exatamente. Durante a maior parte da cerimônia do Globo de Ouro, na noite deste domingo, os brasileiros ficaram apreensivos e, primeiramente, tristes pela derrota de Ainda Estou Aqui como melhor filme de língua não inglesa. Quem ganhou nesta categoria foi a produção francesa Emília Pérez, que levou a maior quantidade de troféus da noite, 4, acumulando ainda melhor filme comédia ou musical, atriz coadjuvante para Zoe Saldanha e canção original, El Mal. Mas, como é tradição, a categoria de melhor atriz de drama é uma das últimas a ser revelada. Isso quase 3 horas após o início da cerimônia. Haja coração! E o que parecia quase um milagre realmente aconteceu. Até Fernanda Torres, antes da festa, chegou a declarar que as chances dela eram nulas. Ela estava muito bem acompanhada, concorrendo com Nicole Kidman por Baby Girl, Pamela Anderson, The Last Showgirl, Angelina Jolie por Maria, Tilda Swinton, O Quarto ao Lado e Kate Winslet, de Lee. E deu para ver que Fernanda não acreditava na vitória pela cara que fez. A reação de Selton Mello, de boca aberta, literalmente, inclusive, viralizou nas redes sociais.
Cleide, em 1999 aconteceu o contrário. Central do Brasil levou a estatueta de melhor filme estrangeiro, como era chamada a categoria na época. Só que Fernanda Montenegro acabou não ganhando como atriz. E a premiação este ano vem com um tom de revanche, na sua opinião?
Pois é, e Fernanda Torres fez um discurso emocionado, relembrando a mãe dela, que estava na festa em 1999, dedicou o prêmio a Fernanda Montenegro e ainda disse: "Isso é uma prova de que a arte pode permanecer na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu. Esse é um filme que nos ajudou a pensar nos tempos difíceis." Disse ela, que falou de improviso, já que não havia preparado um discurso. Outro vídeo que viralizou após a vitória foi o de Fernanda Montenegro acompanhando de casa o anúncio da filha vencedora.
E essa vitória, ela dá força na corrida pelo Oscar?
Com certeza ajuda muito. Lembrando que quem vota no Globo de Ouro são jornalistas internacionais e no Oscar, pessoas ligadas à indústria cinematográfica. Então não são os mesmos votantes, mas ajuda muito em termos de visibilidade e campanha para o filme e para ela como atriz. Já que quem não assistiu ainda ao filme vai ficar pelo menos curioso para ver quem foi a atriz que derrotou tantas divas de Hollywood. Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello permanecem em Los Angeles nas próximas semanas em campanha pré-Oscar. Nesta terça-feira, dia 7, participam de um evento para quem vota no Oscar e nas premiações dos sindicatos de atores, roteiristas e diretores. E no próximo domingo devem participar da cerimônia do Critics' Choice, na qual Ainda Estou Aqui também concorre como melhor filme internacional.
E voltando ao Globo de Ouro, conta pra gente, quem foram os outros grandes vencedores da noite?
O Brutalista foi o segundo filme mais premiado da noite, depois de Emília Pérez, ganhou como melhor filme drama, ator para Adrien Brody e diretor para Brandy Corbett. Demi Moore recebeu seu primeiro Globo de Ouro da carreira, na categoria de atriz em comédia ou musical pela atuação em A Substância. Já Sebastian Stan foi o vencedor na categoria de ator em comédia ou musical por Um Homem Diferente. Na parte de televisão, Shogun, a gloriosa saga do Japão, foi a grande vencedora entre as séries dramáticas e levou para casa 4 troféus. Melhor série, ator para Hiroyuki Sanada, atriz Anna Sawai e ator coadjuvante Tadanobu Asano. Já entre as comédias, Hex se consagrou como melhor série e melhor atriz com Jean Smart.
Obrigada, Cleide Clock, a nossa correspondente em Los Angeles, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
O jornal francês Le Figaro revela nesta segunda-feira que o caso do soldado israelense Yuval Vagdani, retirado do Brasil com a ajuda de Israel, depois de a justiça brasileira pedir a abertura de uma investigação à Polícia Federal por supostos crimes de guerra na faixa de Gaza, não é o único ocorrido nas últimas semanas. Segundo o diário francês, dezenas de soldados israelenses estão sujeitos a ações semelhantes em vários países do mundo em decorrência de ações judiciais promovidas por ONGs pró-palestinas ou de defesa dos direitos humanos. O ministro israelense de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel disse que o governo Lula ajuda a perseguir os israelenses, mas, de acordo com Le Figaro, pelo menos 3 soldados que participaram de operações em Gaza precisaram encurtar suas férias recentemente em Chipre, na Eslovênia e na Holanda, pelo mesmo tipo de risco de acusação. Antes de conceder vistos de entrada a militares israelenses, o governo da Austrália tem ido ainda mais longe e exigido que eles respondam a um questionário detalhado que inclui perguntas se eles participaram ou testemunharam de genocídio ou crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Foi com base em imagens publicadas nas redes sociais pelo soldado Yuval Vagdani que a ONG belga Hind Rajab pediu a abertura da investigação contra o reservista enquanto ele passava suas férias na Bahia. Hind Rajab é o nome de uma menina palestina de 5 anos, morta 1 ano durante um ataque israelense em Gaza.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
Em 7 de janeiro de 2015, o mundo foi abalado pelo ataque terrorista ao jornal satírico francês Charlie Hebdo. 2 irmãos radicais islâmicos invadiram a sede do jornal em Paris, mataram 12 pessoas, sendo 8 integrantes da redação do Charlie Hebdo. Esse trágico evento trouxe à tona discussões sobre liberdade de expressão e o papel do humor na sociedade. 10 anos depois, vamos conversar com o cartunista brasileiro Carlos Latuf, conhecido por seu trabalho engajado e que também retratou o episódio em uma das suas charges. Olá, Carlos Latuf, muito obrigado por falar com a Rádio França Internacional.
Eu que agradeço, Elcio.
Carlos, 10 anos depois, você se lembra de como recebeu a notícia do ataque ao Charlie Hebdo? E você também se lembra da sua reação inicial?
Olha, acredito que tenha sido pelas redes sociais e a reação foi de surpresa, porque até então eu não tinha notícia de chargistas serem alvos de ataques dessa natureza.
E você, inclusive, chegou a criar logo depois uma charge, né, sobre esse atentado. Eu gostaria que você comentasse um pouco como é que esse ataque inspirou você a ter feito aquela charge, o que você quis, a mensagem que você quis transmitir através daquele teu trabalho.
Bom, a charge trazia os dois atiradores disparando contra a sede do Charlie Hebdo. As balas atravessavam o prédio e atingiam uma mesquita na parte de trás, simbolizando que aquela ação, na verdade, teria consequências imprevisíveis contra a própria comunidade islâmica e, obviamente, alimentaria a islamofobia que já é muito grande na Europa e principalmente na França.
Foi, então, de uma certa forma, uma charge até premonitória nesse sentido.
É, a bem da verdade, esse ataque, na verdade, ele é parte de um histórico de provocações contra imigrantes, contra muçulmanos, que acontece em países da Europa. E o que eu lamentei bastante, bom, eu não sou fã do trabalho do Charlie Hebdo, e me deixou bastante surpreso que um jornal que se pretenda ser progressista, ele tenha abraçado esse pensamento anti-imigrante, anti-muçulmano, no momento em que ele resolveu não fazer uma crítica a respeito da manipulação da religião por parte de determinados líderes do mundo islâmico, mas sim um ataque gratuito, um ataque covarde contra a fé islâmica. Trata-se, evidentemente, qualquer pessoa que acompanhe, que acompanhou como eu acompanhei, a situação da Europa em relação à islamofobia naquela ocasião, percebe que o Charlie Hebdo abraçou essa agenda da extrema-direita europeia, que é de se lamentar. Evidente que isso não significa que a resposta a essas charges, essas ofensas, tenha sido justa. Obviamente que não. Qualquer pessoa de bom senso não pode aprovar que chargistas ou quem quer que seja fuzilado por conta de opinião, de opiniões. É de se lamentar realmente, de se condenar esse ataque, mas é preciso também compreender que, na verdade, o Charlie Hebdo, ele resolveu, como eu havia dito, abraçar esse pensamento de extrema-direita que há muito vem permeando o pensamento de países na Europa.
Agora, Carlos Latuff, essa questão diz respeito também muito à questão da liberdade de expressão. Há limites para ela, na sua opinião?
Olha, eu diria que existe o bom senso. E, obviamente, que a própria Europa, ela, e o próprio Charlie Hebdo também, não são todos os assuntos que eles tratam. Por exemplo, o Charlie Hebdo, ele não tratou com tanta veemência ou com tanta virulência em suas páginas a questão, por exemplo, em relação à Palestina e Israel, né? Porque, obviamente, quem quer que faça isso, quem quer que tenha, por exemplo, seja um artista, um jornalista, que critique, digamos, o que está acontecendo agora em Gaza, o genocídio cometido por Israel em Gaza, é taxado de antissemita de pronto. Então, isso demonstra também dois pesos e duas medidas, uma hipocrisia por parte da sociedade europeia em que determinados assuntos que ela entende que fazem parte do escopo da liberdade de expressão são protegidas, são estimuladas. E outra parte são condenadas, atacadas como antissemitismo, etc. Então, existem dois pesos e duas medidas quando se trata de liberdade de expressão.
Muito obrigado, Carlos Latuff, pela entrevista à Rádio França Internacional.
O prazer foi meu, muito obrigado, um grande abraço.
O Mundo Agora, crônica de política internacional.
Flávio Aguiar.
Ele está em toda parte, promovendo o que entende por bem e combatendo o que entende por mal. Sua visão de mundo não reconhece fronteiras. É cidadão norte-americano, mas vê a si mesmo como um cidadão do mundo, de alcance planetário, atuando nos 5 continentes habitados. Ele é Elon Musk, o multibilionário que nasceu na África do Sul, transitou pelo Canadá, naturalizou-se norte-americano e nas últimas semanas habita um chalé de luxo em Mar-a-Lago, a cidadela do ex-presidente e agora de novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O referido chalé se situa a algumas centenas de metros da casa principal, ocupada por Trump. Nomeado para ser um dos secretários para a promoção da eficiência governamental, junto com outro empresário de sucesso, Vivek Ramaswamy, hoje Musk é descrito como um dos conselheiros mais influentes de Donald Trump, não só quanto à administração do governo, mas também sobre todos os assuntos relevantes para um presidente dos Estados Unidos, inclusive a política externa. Elon Musk nasceu em 1971, na cidade de Pretória, sede do Poder Executivo da África do Sul. Começou seus estudos em Pretória. Ainda jovem, mudou-se para o Canadá, onde sua mãe tinha parentes, e depois para a Califórnia, nos Estados Unidos. Tornou-se um empresário de grande sucesso, agindo em vários ramos, como no setor de comunicações e redes sociais, no automotivo e na produção de energia renovável, sobretudo solar. É considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em mais de 450 bilhões de dólares. Fez uma doação de 250 milhões para a campanha de Donald Trump em 2024, tornando-se seu principal financiador. Por isso, há quem diga ironicamente que, antes de ser nomeado para o governo, foi Musk quem empregou Trump como seu político preferido. Politicamente, Musk teve uma atuação oscilante no passado. Fez doações para o Partido Democrata e para o Partido Republicano. Consta que na eleição presidencial de 2016, votou em Hillary Clinton, que concorreu contra Donald Trump. Porém, pouco a pouco, sua preferência foi convergindo para políticos de extrema-direita, em escala mundial. Por onde interferiu, semeou controvérsia e confusão, como no Canadá, na Austrália, na Europa e na União Europeia, inclusive. Sua rede X, antiga Twitter, envolveu-se em controvérsia judicial no Brasil, chegando a ser fechada por ordem do juiz Alexandre de Moraes, acusada de afrontar a legislação do país. Recuando, Musk conseguiu reabri-la, sendo um dos poucos casos em que conheceu e reconheceu uma derrota política e judicial. Além de atuar nos Estados Unidos ao lado de Trump, nos últimos tempos voltou-se para o Reino Unido e agora, no apagar das luzes de 2024 e no acender-se das de 2025, aterrissou na política alemã, como de costume provocando terremotos. No Reino Unido, aproximou-se de Nigel Farage, líder do partido de extrema-direita Reform UK, Reforma o Reino Unido. Mais recentemente, pressionou o governo de Londres para libertar Tommy Robinson, líder de extrema-direita, acusado de incitar a violência contra os muçulmanos. Nas últimas semanas, Musk teceu críticas pesadas ao atual chanceler alemão Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, chamando-o de fool em inglês, que se traduz normalmente por louco, mas que no contexto significa algo como um bufão desmiolado. E literalmente acendeu uma fogueira ao defender o partido de extrema-direita Alternative für Deutschland, alternativa para a Alemanha, afirmando que ele é o único que pode salvar o país e pedindo que votem nele na eleição prevista para fevereiro. A atitude de Musk levantou polêmicas na mídia alemã, despertando defesas e críticas de políticos e jornalistas. O próprio chanceler deu-lhe uma indireta, dizendo que quem vai decidir o futuro da Alemanha é o povo alemão, e não algum dono de rede social. O jornalista Georg Ditz escreveu no jornal Zeit Online um artigo intitulado, abre aspas, "O feudalismo está de volta", fecha aspas, dizendo que Musk não se comporta como um empresário, mas sim como um príncipe medieval. Eu diria mais, ele na verdade vem se comportando como um papa medievo que procurava regrar comportamentos das nações e dos estados modernos então emergentes. Um papa arrogante, que se acha eleito não pelo Colégio dos Cardeais, mas pelos bilhões de dólares que possui.
Você ouve a RFI, este programa tem...